Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. No episódio 26, que vai ser o penúltimo desta temporada, falo com André Cabrita. Descobri o André no Instagram e foi a forma entusiasmada e genuína como escreve sobre os pratos que confecciona que me fez querer conhecê-lo melhor. Vamos falar de cozinha, de ingredientes e da experiência multissensorial que se pode ter à mesa. Guiados pelo André, que aos 28 anos decidiu pôr de lado o design e a comunicação multimédia para se dedicar ao que realmente gosta. Bom dia, André. Estamos a gravar isto de manhã. Como é que tu estás?
Olá, Teresa. Bom dia. Estou bem. Obrigado. Estou entusiasmado por esta conversa. E tu estás bem?
Que bom. Sim, tudo bem. Obrigada. Olha, vou começar por te perguntar qual é a tua primeira memória relacionada com comida?
Eu diria que a minha primeira memória relacionada com comida é o leite creme da minha mãe.
Sim?
Sim, porque em criança eu passava muito tempo na cozinha do restaurante onde ela trabalhava e, portanto, todos os dias havia a fazer leite creme. E eu costumo até dizer, em jeito de brincadeira, que com 3 ou 4 anos eu já sabia a receita de cor.
E fazias, e em casa, no restaurante, imagino que não pudesses, mas ajudavas em casa?
Não ajudava, não me envolvia muito. Tentava, sempre que podia, tentava envolver-me o mais possível com a comida que a minha mãe estava a preparar. Mas nunca cheguei mesmo a confeccionar nada, pelo menos enquanto criança. Fiz algumas experiências, devo dizer, que deram algumas dores de cabeça aos meus pais, nomeadamente quando estava sozinha em casa, ia à despensa buscar farinha, começava a misturar com leite, com ovos, e dava muito gosto ver aquela massa acontecer, mas depois aquilo não dava para fazer nada, não é? Era só mesmo como uma criança a brincar com plasticina, no fundo.
Que fixe. Olha, tu não és chefe. Já disseste isso em alguns dos teus posts e que querias deixar isso bem claro. Como é que tu te defines? És um foodie? És um cozinheiro? És um experimentalista? Conta-me.
Eu sou definitivamente um foodie, não é? Em tudo o que esse conceito abarca, porque eu adoro comida e tudo o que diz respeito à comida me entusiasma muito. Diria que sou um cozinheiro doméstico, não sou um cozinheiro profissional. E talvez também autor culinário, na medida em que gosto efetivamente de escrever e escrever sobre a comida que cozinho e que como noutros sítios também. Portanto, há aqui um lado quase literário inerente também ao meu gosto pela cozinha. Portanto, são as duas coisas, sou um autor culinário, ainda a dar os primeiros passos, e sou um cozinheiro doméstico que também faz alguns serviços ao domicílio.
Uhum. Já vamos falar sobre isso. A tua formação está ligada às artes, fizeste um curso de design interativo, uma área que te levou até Londres, não foi? E onde ficaste a trabalhar durante 4 anos. Entretanto, regressaste a Portugal, não há muito tempo, e decidiste parar de trabalhar para... E estás assim numa espécie de limbo, não é? Queres dizer-nos por que paraste e a que é que te dedicas neste momento?
Claro que sim. Portanto, lá em Londres estava a trabalhar numa padaria artesanal e tive a sorte de acabar num sítio que era um negócio local pequenino, que servia ali a comunidade local, e portanto havia muito espaço para aprender tudo um pouco. Portanto, nesse sítio eu tive a oportunidade de aprender não só a parte do atendimento ao público, mas também a parte do pão, da pastelaria e da cozinha. E entretanto, quando regressei a Portugal, decidi que era momento de parar e de refletir um bocadinho sobre aquilo que eu queria fazer e que rumo queria dar a este gosto que tenho pela cozinha.
Oh, André, mas posso só interromper-te? Quando tu vais para Londres, já é para trabalhar em cozinha?
Não, não.
Ah, ok.
Não, eu fui para Londres um bocado sem rumo, fui a acompanhar outra pessoa. E lá então é que decidi começar a estudar novamente. Achei que não faria sentido estar lá sem estudar, e tendo essa oportunidade decidi aproveitá-la. E para complementar os estudos comecei então a trabalhar inicialmente num café e depois é que comecei a trabalhar em cozinha. Porque havia falta de chefes e sabiam que eu gostava de cozinhar e perguntaram-me se eu poderia assegurar a cozinha. Pronto, ao regressar a Portugal Estive uns tempos parado. Achei que ia ser tudo mais fácil, achei que o regresso a casa ia ser mais fácil e que ia ser chegar e começar a dedicar-me a escrever mais. Na altura cheguei a criar um site que depois acabei de me esquecer dele, infelizmente.
Era um blog? Querias criar um blog de cozinha?
Era um género de blog, sim, onde partilhava algumas ideias sobre comida, algumas histórias, também algumas receitas, mas acabou por ficar em águas de bacalhau, passa a expressão.
que é muito bem, que combina, sim, aqui muito bem.
Exatamente. Pronto, e parei, depois arranjei um part-time num comércio, do qual me despedi há pouco tempo, porque pensei que era a mesma altura de me dedicar só a isto. E a forma que eu encontrei de me dedicar a isto foi começando a cozinhar refeições para os outros. Ou seja, aproveitei o recolhimento obrigatório e obriguei-me, de certa forma, a proporcionar às pessoas a oportunidade de desfrutar um bocadinho daquilo que eu faço. E, portanto, comecei a fazer um género de kits de refeição, em que as pessoas, a única coisa que tinham que fazer era fazer uma confecção muito básica em casa para terminar o prato. E isto também é importante, porque eu não queria ser só mais um takeaway, mais um delivery, queria que as pessoas sentissem que aquele prato era seu. Que eu não tinha feito a refeição delas, mas que aquilo também era delas, quem ia comê-lo. E depois, para além disso, tenho um serviço de cozinha ao domicílio, que foi uma ideia que surgiu assim de repente. Uma amiga minha me disse: olha, devias começar a ir da casa das pessoas cozinhar. E eu pensei, realmente essa ideia é gira. E eu sabia que já se fazia um bocadinho por Lisboa, por exemplo. E então comecei a divulgar mais ou menos por aqui e por acolá, e as pessoas foram passando a palavra. E aqui em Aveiro a ideia pegou. E então tenho esse serviço de cozinha ao domicílio, em que as pessoas não têm que se preocupar com rigorosamente nada, a não ser reunir um grupo e sentarem-se a desfrutar de um menu que é quase sempre pensado à medida do grupo. Eu tendo a evitar repetir pratos. Portanto, é um menu personalizado e as pessoas não têm que se chatear com nada. Eu faço as compras, eu vou lá, cozinho, falo com as pessoas, porque essa parte é muito importante também. Sim. As pessoas têm que saber o que é que estão a comer. No fim, deixo tudo como encontrei e vou à minha vida.
E olha, e diz-nos então, onde é que tu podes prestar esse serviço? Portanto, quais são as áreas abrangidas? O número máximo e número mínimo de pessoas? E até se nos puderes dizer assim... uma ideia de valor para podermos ter uma noção.
Claro.
E esse teu serviço é o que tu chamas Bita, é?
Sim, é o Bita. O Bita, okay. Bita é uma alcunha que me foi dada muito cedo, por volta do 5º ou 6º ano, por causa do meu apelido Cabrita. Sim. Os meus amigos começaram-me a conhecer por essa alcunha. Aliás, os pais dos meus amigos aqui em Aveiro, toda a gente me conhece por Bita. E eu achei que era um nome engraçado para usar para
o
este
teu
serviço.
Projeto.
Exato. Embora essa página de Instagram esteja um bocadinho esquecida também, porque eu confesso que apesar de...
Acabas por usar só a tua página mais pessoal.
Mais pessoal, exato. Eu não sou assim muito dedicada às redes sociais, não obstante a aparência. Pronto, e o Bita atua principalmente em Aveiro, que é a minha área de residência. Já fiz uma ou duas coisas no Porto também. Portanto, não tenho problema nenhum em ir ao Porto. Já nos loquei até Famalicão no mês passado, para um serviço muito giro e interessante, que foram 3 dias a cozinhar na mesma casa, foi ótimo.
Ah, que giro! Mas era um aniversário grupo de amigos?
Era um grupo de amigos que estava a celebrar o aniversário e decidiram ficar por lá 3 dias.
E tu foste o cozinheiro particular.
Fui o chefe particular, o chefe privê.
Exato.
Depois, eu gostava naturalmente de começar a esticar um bocadinho os meus tentáculos. E gostava muito de ir a Lisboa. Tenho uma série de pessoas com quem falo numa base regular lá em Lisboa que gostam daquilo que eu faço e que se interessam por aquilo que eu faço e tenho muita vontade de ir lá cozinhar para eles. Infelizmente, com a questão da pandemia, ainda não se proporcionou a oportunidade, mas assim que eu vejo uma janela de oportunidade eu vou até Lisboa e vou cozinhar para um grupo ou vários grupos de pessoas que mostrem interesse naquilo que eu faço.
E tu vais sozinho ou tens algum apoio? Tens alguém que te ajude?
Eu faço tudo sozinho. É um bocadinho, parece assim uma maluqueira muito grande.
Sim, eu acho que sim.
A questão da entrega de refeições nos últimos fins de semana, de recolhimento, tive ali um momento de breakdown.
Pois, já vamos falar.
Houve algumas pessoas que se aperceberam disso porque eu pensei, eu sozinho não consigo dar conta do recado. Porque é de facto muita coisa para gerir. Portanto, desde o primeiro contacto com as pessoas interessadas e responder a perguntas por mensagens e etc. Depois há toda a componente de fazer as compras, de gerir reservas e contactos e moradas, cozinhar. A parte de embalar, certificar-me que está tudo no sítio certo para entregar na morada certa. E sim, é um trabalho bastante exigente para uma pessoa só.
Quando vais à cozinha de alguém, tu consegues servir um grupo de quantas pessoas?
Olha, este grupo de Famalicão, por exemplo, o que estava previsto inicialmente era para ser um grupo de 13 pessoas. E, portanto, seria fazível.
Incrível.
Sim. Até porque o tipo de menu que eu propus, em discussão com o anfitrião, era um menu que permitia que fosse tudo para a mesa e que cada pessoa construísse o seu prato. Imagina, era um menu inspirado na cozinha mexicana, portanto cada um fazia os seus tacos, estava tudo na mesa, era só montar. E o mesmo com um menu inspirado na cozinha do Médio Oriente, e da região do Levante.
Isso é que foi uma festa de aniversário.
Foi uma festa de aniversário e peras. Foi mexicano, gastronomia do sul de Itália.
Uau.
E depois, por sugestão minha, libanês, Médio Oriente, por aí. Portanto, a ideia de mesa em que vai tudo para a mesa. Sim. E cada um constrói o seu prato. E para um grupo grande funciona assim. Para grupos mais pequenos, eu gosto de levar a comida já servida no prato. Acho que é mais personalizado, não é? Embora as entradas e essas coisas seja tudo para a mesa. Costumo dizer que é para a mesa e não para cada pessoa individualmente. Portanto, nesse caso, eu diria que o mínimo de pessoas é sempre um grupo de 4, já é aceitável. Posso perfeitamente ir cozinhar para 4 pessoas e também posso ir cozinhar para 10, 12 pessoas. Portanto, é tudo uma questão depois de ajustar o menu também para me facilitar a vida.
E tu também propões os vinhos e podes tratar dos vinhos? Ou deixas isso a cargo da pessoa da casa?
Eu lanço essa sugestão sempre, até porque trabalho com duas garrafeiras aqui da Aveiro. Portanto, são pessoas que me sabem aconselhar bem, tendo em conta que eu não sou nenhum expert em vinhos. Eles aconselham-me bem, eu apresento-lhes um menu e eles dizem, com este menu vai bem isto e aquilo. Mas eu tenho que reparar que as pessoas tendem a deixar os vinhos, portanto, a assumir a parte dos vinhos. Porque é uma questão de gosto pessoal, não é? Muito pessoal. E depois é assim, temos a pessoa que está disposta a pagar muito dinheiro por um vinho e uma pessoa que dá valor a um vinho de valor inferior, embora isso não lhe tire qualidade absolutamente nenhuma, mas são prioridades, naturalmente. Mas tem essa opção sempre.
Por falar em valores, tu podes dar-nos assim uma ideia tipo do mínimo e do máximo, para termos assim uma noção, se te quisermos contratar?
Sim. Claro, portanto, máximo, não há um máximo.
Sim,
não é. Sim, pronto.
Da imaginação e da disponibilidade do anfitrião.
Mas o mínimo são sempre uns 25€ por pessoa.
E isso já inclui a tua deslocação, o teu trabalho, tudo?
Sim, portanto, como vês, não é um serviço que me permita ter assim grande lucro, até porque o meu objetivo inicial, e isto é importante que se saiba, nunca foi ter um negócio. Passa por outras coisas na cozinha, mas ter um negócio é uma coisa que eu diria que é passageira. Embora eu goste muito daquilo que estou a fazer, atenção, gosto mesmo muito do que estou a fazer, adoro ver as pessoas, adoro estar na cozinha e ouvir as pessoas na sala a fazer isto está mesmo bom, como é que será que ele fez isto? Ah, já provaste aquilo, está tão bom. Isso entusiasma-me imenso. Mas sim, são uns 25€ base, depois consoante a área de residência da pessoa, pode crescer uma taxa de deslocação ou não. E se for, por exemplo, o caso daquele grupo muito grande que eu tive no mês passado e que ainda por cima eram 3 dias a comer almoço e jantar, aí eu fiz um género de pack por pessoa, não é? Porque a dúzia é mais barato, como se costuma dizer. Portanto, estes são os meus valores, no fundo, portanto, não é um negócio...
E claro, depois tu fazes um orçamento à medida, não é? Imagina.
Sim, exatamente.
Muito bem. Tu cresceste no meio dos tachos, não é? Já falaste que a tua mãe trabalhava no restaurante e penso que os teus, ambos, portanto, o pai e mãe trabalhavam no restaurante. Tu, apesar de não seres chefe e não teres formação específica em cozinha, penso eu, não é? Tu não pensas um dia vir a estudar?
A estudar a cozinha?
Cozinha, sim.
Jamais mesmo.
Sim?
Sim, porque eu acho que no momento em que eu começasse a levar a cozinha para esse lado mais sério e mais profissional e académico, eu ia perder o gosto pela cozinha.
A sério?
Porque eu acho mesmo que sim. Porque, por exemplo, mesmo em casa, quando eu tenho que seguir uma receita muito a preceito, algo mais exigente, e falo, por exemplo, coisas de forno, que são sempre mais rigorosas em termos de quantidades, medidas e pesos, Eu já não
tipo
gosto assim
forno,
muito.
Forno, pastelaria, é isso?
Mais pastelaria, sim, exatamente, uhum. Exatamente. Eu fujo um bocadinho desse tipo de coisas porque eu gosto da cozinha mais, mais espontânea, que eu vou, exato, em que eu vou adicionando isto, vou adicionando aquilo, sem mais ou menos o que pode correr bem e mal. Agora, por exemplo, se falarmos de massas fermentadas, é preciso ser mesmo rigoroso, eu tenho essa noção. E, por exemplo, eu não sei pegar numa faca, eu costumo dizer que não sei cortar. Uhum. Eu tenho facas, as pessoas quando me vêm chegar a casa, aos domicílios, para fazer os serviços, dizem, olha, temos ali facas na gaveta, mas eu calculo que tenhas trazido as tuas facas profissionais. E eu disse, sim, eu trouxe as minhas facas não profissionais. Uhum. São facas que toda a gente tem em casa, do sítio do costume, e eu não tenho técnica nenhuma de corte. Aliás, a primeira experiência que eu fiz em Londres para trabalhar numa cozinha, correu muito mal. Porque pediram para cortar pimentos, courgette e berinjela em cubos. Portanto, uhum. Os pimentos em quadrados, a berinjela e a courgette em cubos.
Brunesa, eu... não é? Penso que se chama assim. O corte,
pois,
acho que se chama brunesa.
É capaz, acho que é isso mesmo, acho que tens razão. Era para fazer a caponata, que é um prato italiano. E pronto, eu cortei naquilo que eu entendia que era cubos. Portanto, na medida do possível, aquilo para mim era o mais semelhante a um cubo. E o head chef veio ter comigo e ficou assim a olhar para mim, a olhar para os cubos e disse-me assim, tu foste à escola? E eu disse, sim. E ele disse-me, então e conhece a definição de cubo e de quadrado, portanto, lados todos iguais. E eu fiquei a olhar para ele e pensei, pronto, já me tramei. Porque obviamente isto não são cubos, uns eram mais pequenos, outros eram maiores, havia muitos paralelepípedos e poucos cubos. E alguns trapezoides até. Portanto, eu não tenho grande técnica de corte. E lá está, acho que a cozinha, pelo menos aquela que eu faço...
Mas gostas desse freestyle, ou seja, não te vês a aprimorar essa parte mais técnica?
Não.
Não é por aí?
Não é por aí. A cozinha, antes de tudo, é para nos alimentarmos e é para termos prazer. Eu acho que se começar a tornar-se uma coisa muito séria, quase laboratorial, como eu costumo dizer, começa a perder um bocadinho a piada.
Então, imagino que tu, por exemplo, trabalhar, nem que seja pela experiência, trabalhar com um chefe numa cozinha, por exemplo, estrelada, isso não te entusiasma?
Muito honestamente, não. Entusiasma-me na medida em que eu sei que é aprender muita coisa, uhum. E, por exemplo, as cozinhas por onde eu passei, não foram muitas, mas por onde eu passei, eu trabalhei com pessoas formadas em hotelaria, e em cozinha, e eu aprendi imensas coisas, nomeadamente a nível de método de trabalho, não tanto a nível de técnica, mas de método, portanto a ser mais organizado, uhum. Mesmo em termos de higiene alimentar e segurança alimentar, aprendi imenso, e nesse sentido sim, seria absolutamente vantajoso trabalhar com pessoas num restaurante estrelado. Agora, fazer disso a minha profissão, não, acho que não me ia dar muito bem. Uhum.
E nessas experiências em Londres, quando estiveste em Londres, como é que era a tua alimentação lá? Tu já cozinhavas bastante para ti, ias muito fora, como é que...
Cozinhava o máximo que podia em casa, uhum. Até porque numa fase inicial, portanto, Londres é uma cidade um bocadinho exigente, em muitos níveis, incluindo nível financeiro.
Cara,
numa
não?
fase inicial, eu tentava sempre cozinhar em casa. Tive alguns dissabores com ingredientes que eu comprei a achar que era uma coisa e afinal era outra completamente diferente.
Sim, uma vez comprei... Lembras-te de algum?
Lembro muito bem de uma vez comprei, queria fazer uma sopa e comprei um ingrediente que eu achei que era um nabo. E aquilo de alguma forma deve ser da família do nabo. Era maior, tinha um aspecto arrocheado e amarelado por fora. Não sei ao certo qual será o nome em português, em inglês é suede. E aquilo tinha um sabor bastante diferente do nabo, era um sabor muito mau, muito distinto, uma textura péssima mesmo depois do creme da sopa passado pela varinha mágica, e foi terrível. Não me lembro assim de mais nenhum em especial, mas sim, em Londres comecei a cozinhar cada vez mais em casa, porque primeiro tinha aquela possibilidade de aceder a ingredientes de todas as partes do mundo. E isso foi muito, muito, muito enriquecedor.
E mesmo os produtos ingleses, eu acho que durante muito tempo havia um certo preconceito em relação à comida de Inglaterra. E eu acho que não havia aquela para turistas, não é? Certamente o fish and chips, mas é muito mais do que isso, porque eles têm produtos locais incríveis e têm mercados maravilhosos e têm campos e criações de gado e de legumes e de tudo muito, muito bom. E por isso que tinhas acesso a bons produtos, não é?
Sim, absolutamente. Apesar de Londres ser uma cidade muitíssimo grande e muito, muito sofisticada, não nos podemos esquecer que o Reino Unido e Inglaterra é um país muito rural, não é? E, portanto, eles
Sim.
produzem imensa batata. E eu, antes de ter esta conversa aqui, estava a pensar em particularmente na batata. Eu tento fazer uma série de coisas aqui em casa com batata, à semelhança do que eles fazem lá, e que aqui não corre tão bem. Porque as
Por
batatas
causa
deles
das
são
nossas
muito
batatas.
boas.
Sim,
Sim.
e é curioso porque não sei se também tens esta noção, eu nunca aprendi o nome das batatas ou o tipo das batatas. E eles
Não.
lá, quando tu vês uma receita inglesa, eles dizem-te qual é o tipo de batata que deves
Exatamente,
usar.
exatamente.
E eu aqui nunca vi à venda as batatas com o nome ou a variedade
Não,
à frente,
é
não é?
raro, é
Só
raro.
dizem que essa é para fritar, se é para cozer.
Exato, ou
Quando
se é
muito.
vermelha, ou se é branca, se é nova, se é velha.
Exato.
Mas isso não nos diz muito sobre, por exemplo, o teor de amido que a batata tem. E as batatas deles são muito farinhentas, é o que eles chamam de floury potato. Porque são muito ricas em amido e, portanto, para assar é uma batata que fica muito fofa por dentro e muito estaladiça por fora. E lá está, voltando à questão da gastronomia britânica. Há um preconceito muito grande para com a gastronomia deles. E tem uma reputação muito má e muito injusta, na minha opinião.
E sim,
Porque a
concordo.
cozinha britânica vai muito para além do fish and chips. A nível de doces, por exemplo, eles têm sobremesas ótimas. O sticky toffee pudding, portanto, muitas sobremesas quentes. Que depois acompanham com natas ou com gelado, aquilo chamado quente e frio, que nós aqui não vemos muito, estamos habituados ao doce de colher frio, e eles têm comida de substância mesmo, muito à base, muito porco, muita carne, muito cordeiro também, que aqui também só é habitual na altura da Páscoa, não é?
Sim.
Como sabes. E pronto, eles têm, depois de assistir a programas como, por exemplo, o Great British Bake Off, fez-me conhecer uma série de sobremesas que eu não desconfiava sequer que existiam, e lá está, elas têm coisas maravilhosas. E, por exemplo, a altura do Natal é uma altura ótima para comer no Reino Unido. Elas têm tanta coisa boa.
E tu, quando estiveste lá, aproveitaste para conhecer aqueles restaurantes de chefes mais mediáticos? Ou preferias ir àqueles recônditos, àqueles segredos que só os locais sabiam?
Eu lá, e da mesma maneira que aqui, tento sempre explorar os dois universos. Porque apesar de eu valorizar muito a cozinha local e a cozinha do dia-a-dia, no fundo, não é? No restaurante ali da esquina, eu reconheço a importância do restaurante de gama mais alta, até porque lá aprendo imensa coisa também, e é de lá que eu tiro muitas ideias. Porque nesses sítios os chefes são sempre mais criativos, têm mais margem para ser criativos. Nunca fui a nenhum restaurante de chefes mais mediáticos. Aliás, fui ao do Jamie Oliver, uma vez, a almoçar. Não fiquei particularmente impressionado, sou franco. E fui ao St. John, que é portanto,
É
um
aquele
dos.
do porco,
Do
do
Porto.
From.
Do Nose to
Até
Tail,
existe,
exatamente.
exato, tem esse livro.
Pronto,
E
e esse
gostaste?
aí foi. Adorei. Foi a minha última refeição em Londres, a última de todas, antes de apanhar o avião, para regressar a Portugal. E mal posso voltar a Londres, vou lá almoçar ou jantar garantidamente. Porque apesar de ser um restaurante muita fama e um restaurante que não é barato, porque não é, é um restaurante que eu achei muito semelhante aos restaurantes aqui em Portugal. Porque havia toalhas de papel na mesa e eu fiquei maravilhado com isso.
Sim.
Lá em Londres não se vê em lado nenhum a toalha de papel na mesa e aqui também já deixou de se ver em muitos sítios.
Sim.
E a toalha de quadradinhos é uma coisa muito nossa. Eu
Sim.
quando vi toalhas de papel
Curioso.
e os empregados também, portanto, os empregados de mesa, muito descontraídos, eles estavam bem coordenados, eles sabiam bem a rota que tinham que tomar para chegar às mesas, mas de certa forma era um sítio absolutamente despretensioso e onde a pessoa se sentia confortável. E isso é muito importante na experiência de restaurante, porque por vezes quando vais a um restaurante melhor, melhor no sentido de ser mais caro, de ser mais cuidado, sentes um bocadinho que tens de estar um bocadinho ensaiada para te encaixares ali naquela teatralidade toda da ida ao restaurante.
Sim.
E eu não sou muito apologista disso.
E então, diz-me o que é que tu achas da classificação dos restaurantes pelos críticos, por exemplo, o ranking Michelin e outros do género, 50 melhores, isso. É algo que tens algum interesse em seguir, em saber, ou não ligas muito?
Confesso que não ligo assim muito. Eu tenho um livro aqui em casa que é. Agora não estou a lembrar do nome ao certo, mas é assim um livro grande, onde há uma lista de restaurantes do mundo inteiro onde os chefes vão comer. acho que se chama mesmo Where Chefs Eat. É um guia de restaurantes e eu às vezes vou espreitar esse guia. E inclusive estão alguns restaurantes portugueses. Mas eu fujo um bocadinho desse lado das estrelas, dessa constelação de restaurantes. Costumo fugir um bocadinho daí, gosto de descobrir os sítios por mim próprio. E o Instagram é ótimo para isso.
E quanto às plataformas de voto popular, tipo TripAdvisor, também ignoras ou quando precisas de procurar um sítio para almoçar ou para jantar, espreitas?
Eu recorro a esse tipo de sítios, nomeadamente TripAdvisor, quando vou fazer uma viagem sem rumo de carro por Portugal. Recorro a essa plataforma para ver que restaurantes é que há ali à volta e o que é que as pessoas dizem sobre os restaurantes, mas não dou assim muito valor às opiniões.
Sempre de uma forma relativa, não é?
É, porque está provado que aquilo vale o que vale, não é?
Exato.
E eu, por exemplo, eu conheci uma pessoa há relativamente pouco tempo que escreve críticas de restaurantes, um jornalista, e ele disse-me que vai sempre 3 vezes ao restaurante antes de escrever uma crítica. E isso é muito importante e nós não podemos basear a nossa experiência de um restaurante numa única ida.
Sim, sabes que muito, às vezes quando me perguntam, me pedem uma sugestão de um restaurante, eu acho que eu digo sempre que é muito difícil, porque eu não costumo ir muitas vezes ao mesmo restaurante, primeiro porque faço as refeições quase todas em casa, e depois gosto sempre de experimentar restaurantes novos. Como só vou uma vez, é assim, pode ter corrido bem daquela vez ou pode ter corrido mal e a experiência da outra pessoa pode ser completamente diferente. E eu isso acho muito sensato, que uma pessoa com a responsabilidade de um crítico realmente vá mais do que uma vez para ser uma opinião consistente, não é?
Sim, há pessoas que também vêm ter comigo muitas vezes a dizer-me, olha, estou em Lisboa, por exemplo, onde é que hei de comer? E há ali 2 ou 3 restaurantes que eu recomendo sempre, porque são restaurantes onde eu já fui muitas vezes e correu sempre bem. E há um caso particular de um restaurante que eu não vou dizer o nome, mas é um restaurante que me é muito querido.
Sim.
E uma pessoa que me é muito querida também. E a primeira vez que eu fui lá fiquei muito desapontado. Acho que aquilo não correu bem. E eu pensei, porquê que as pessoas andam loucas com este restaurante? E a última vez que estive em Lisboa pensei, eu tenho que ir lá obrigatoriamente. Haja o que houver, eu tenho que ir lá. E foi uma experiência memorável, estava tudo perfeito do início ao fim.
E que bom teres dado essa segunda oportunidade.
Tinha mesmo de dar, não me sentia bem se não o fizesse. E correu tudo tão bem do início ao fim que eu pensei, realmente uma pessoa não pode dar a sua opinião numa única experiência. É injusto para com os restaurantes. E essas plataformas podem muitas vezes contribuir para denegrir a imagem dos restaurantes e isso é muito mau. Preciso ter muito cuidado com as redes sociais e o que se diz por lá.
Sim, verdade. Olha, e no teu grupo de amigos são todos foodies ou tu és o único que levas sempre alguma coisa para os jantares e és o único exigente a escolher o restaurante?
Eu sou o único que leva alguma coisa para jantar, pelo menos feita em casa.
Sim.
Claro que há deles que também fazem algumas coisas, mas eu sou o único foodie, definitivamente. É. Todos gostam de comer fora e de experimentar coisas novas, mas eu sou o único foodie, sempre que posso, sempre mal vejo uma oportunidade pequenina, digo, mas eu posso fazer isto para levar para aquele jantar. Ainda há pouco tempo uma amiga fez anos e eu disse, olha, não te preocupes que eu trato o almoço todo, pagas as minhas compras, eu faço tudo.
Ai, que fantástico.
Sim. E ela disse, mas tens a certeza, vais ter tanto trabalho? E eu disse, não é trabalho, sabes que eu faço isto por gosto. Não sou esquisito a escolher restaurantes, de todo.
Sim,
e quando o grupo quer ir a um restaurante e eu, pronto, até posso não gostar assim tanto daquele sítio, eu não vou ser
esquisito.
Eu alinho, sim. Eu sou a favor de uma, eu sou a favor de, cada vez mais, da democratização da gastronomia. E acho que é importante que todos experimentemos e tenhamos a oportunidade de experimentar todos os sítios, sem distinção de posses a nível monetário, de classe, do que quer que seja. Acho que tem que haver oportunidade para todos, não só dos restaurantes para connosco, mas de nós próprios para com os restaurantes. Se aquele restaurante não for assim tão bom, eu tenho que ir na mesma, eles precisam de ajuda na mesma, portanto.
Portanto, a tua infância e a tua juventude esteve sempre ligada a restaurantes tradicionais, penso eu, não é?
Sim.
Como é que, no entanto, a tua cozinha é um bocadinho diferente, não é? Como é que tu classificas e caracterizas a tua cozinha? os teus pratos, aquilo que crias, aquilo que fazes e que cozinhas para ti e que levas para a casa das outras pessoas?
Assim, há definitivamente uma influência grande daquilo que eu vivi em Londres. Porque Londres, por ser uma cidade que assimilou tantas culturas, isso acaba por se traduzir numa cozinha que é, no fundo, uma amálgama dessas culturas e que dá muito valor ao produto sazonal, ao produto que há na época, e a combinações com esses produtos, entre esses produtos. E a minha cozinha funciona um bocado por aí. Eu não gosto de dizer que estou a fazer um prato italiano ou um prato libanês ou um prato grego, porque não estou, nem seria legítimo, nem teria legitimidade para dizer isso, porque nunca estive nesses países. Agora, eu faço muita coisa inspirada em... Eu posso fazer um prato que na sua base, na sua essência, é um prato tradicional português, mas eu posso adicionar-lhe, sei lá, suponhamos um tahini, por exemplo, uma pasta de sésamo, que não é nossa, é mais ali dos lados do Médio Oriente, Grécia. E, portanto, eu não gosto de dizer que o meu prato é daqui ou dali. A minha cozinha é uma cozinha que se baseia nos ingredientes. Portanto, não sei dar um nome exato, mas é uma cozinha que visa dar ênfase aos ingredientes que há naquele momento disponíveis para eu cozinhar. E que são ingredientes acessíveis a toda a gente. Não há segredos na minha cozinha. As pessoas às vezes dizem-me: ai, tu fazes coisas tão gourmet, como é que consegues? Ponto 1, eu detesto a palavra gourmet, tenho que ser franco contigo.
Eu também!
Ótimo, fico mesmo feliz de saber isso, porque às vezes as pessoas ficam: mas o que tu fazes é gourmet. Não é gourmet. O gourmet, primeiro, achaste ultrapassado, acho que já não se fala muito em gourmet. E é uma coisa que sempre me repeliu um bocadinho. E portanto, aquilo que eu faço não é gourmet, são ingredientes que eu compro na frutaria ali da esquina. Obviamente vou aos supermercados quando tenho de ir, é inevitável, embora eu tente sempre apoiar o comércio local, há sempre coisas que só se conseguem nos supermercados. Vou ao talho, compro isto, vou à peixaria, compro aquilo, compro este legume, compro o outro. E, portanto, só os ingredientes que toda a gente provavelmente tem na sua dispensa e no seu frigorífico. Não há segredo nenhum.
Mas imagino que também gostes de experimentar produtos novos e mais exóticos, não é?
Sim, sim, sem dúvida alguma. Aliás, eu quando vim de Londres trouxe uma série de ingredientes comigo na empresa de mudanças que contratei. Mandei uma caixa só com ingredientes, basicamente. Uma série de coisas que eu sabia que aqui ia ter mais dificuldade em encontrar. E continuo a pedir às vezes a amigos que estão lá para me enviarem um ou outro produto, sim.
Tu falaste-me que tens aprendido muito com o Nigel Slater e com a Nigella, o Nigel e a Nigella.
Curiosamente,
É através de livros ou dos programas de televisão, através dos sites deles, onde é que tu vais buscar essas...
Olha, a minha predileção pela Nigella, que eu sei que é a predileção de muita gente... pela forma descontraída e até sensual como ela cozinha, começou pelos programas. Eu lembro perfeitamente do primeiro programa que vi dela. Foi em casa de uma amiga minha e estava a passar na SIC Mulher, na altura, um episódio da primeira série dela, de Nigella Bites, e uma amiga minha já a conhecia. E eu fiquei: pá, esta senhora a cozinhar é tão diferente daquilo que se vê por cá. Ela, por exemplo, não tem os ingredientes em tacinhas pequeninas já medidos, ela vai pondo as coisas de forma muito orgânica. E depois aquilo passou, e quando estava a viver no Porto, a estudar lá, lembrei-me desse nome e fui fazer download alguns episódios, vi no YouTube e depois acabei de conseguir fazer download alguns episódios. E lembro que na altura fiquei horas a ver aquilo, nesse dia não jantei, porque fiquei, eu literalmente nesse dia jantei os episódios de Nigella.
Deves ter ficado com muita fome.
Fiquei com fome, mas ao mesmo tempo senti-me saciado a ver aquilo tudo, porque eu estava tão, tão contente e a pensar: um dia quero ser como esta senhora, porque ela cozinha de uma forma tão, tão caseira, tão boa, como já não se vê muito. É tão descomplicada. O Nigel Slater, por outro lado, conheci-o, entre aspas, mais tarde, conheci o trabalho dele mais tarde, e apaixonei-me pela forma como ele escreve, essencialmente. A forma como ele escreve sobre os alimentos, sobre aquilo que faz, é muito poético, é mesmo bonito. E a cozinha dele é igualmente descomplicada. Eu diria que até é mais descomplicada do que a da Nigella. É muito cozinha do dia-a-dia. Ele tem sempre aquela secção nas colunas que escreve para o The Guardian, que é midweek dinners, portanto, coisas que é preciso fazer em casa para jantar assim à pressa, às vezes, não é? Temos as nossas vidas e quando chegamos a casa queremos fazer qualquer coisa rápida para jantar. E a cozinha dele é muito à base disso. Não há também ali segredos nenhuns, não há técnicas, creio eu. E foi, eu inspiro-me muito neles, não vou negar, inspiro-me na escrita de ambos, e é através dos livros, principalmente, que eu vou buscar estas informações sobre a Nigella e o Nigel.
Uhum. Dois dos meus livros de cozinha favoritos são dois volumes do Nigel, que é o Tender. Eu acho que são dos livros mais bonitos que eu tenho na minha coleção.
Ainda.
Que é um só sobre fruta, e com receitas de fruta, com ele diz como é que se devem plantar e cuidar as árvores de fruto, porque ele tem um quintal, eu acho que é muito baseado na experiência dele, no quintal dele. E o outro volume é só sobre vegetais, e portanto são mais receitas, até muitas sobremesas e isso, e o outro mais entradas e pratos principais. Isso, dois livros mesmo muito, muito bonitos.
Eu esses ainda não, já os folheei, mas não os tenho na minha coleção. Mas ele depois tem esse lado muito interessante de cuidar do seu jardim, onde tem árvores de fruto, onde tem vegetais também. E ele até costuma dizer que, apesar de não ter descendência, que aquilo é o filho dele, aquele jardim. Uhum. E ele cuida muito daquilo com o coração mesmo.
Uhum. E tens mais algum livro de cozinha, assim, que gostas e ao qual recorras frequentemente?
Sim, há um a que eu recorro quase sempre. Cozinha Tradicional Portuguesa, da Maria de Lourdes Modesto. Porque acho admirável o trabalho que ela fez de compilar aqueles milhares de receitas ao longo dos anos, e que se traduziu nesta obra que eu acho que é, para mim, a bíblia da nossa gastronomia. Sei que há muito mais para além daquilo, e eu acredito mesmo que as receitas são coisas muito, muito voláteis, muito, muito flexíveis.
Uhum.
E não acho que haja a receita perfeita para o que quer que seja.
Uhum. Olha, sobre isso aproveito para... Não sei se tu ouviste um episódio dos Ouvidos Também Comem com a Guida Cândido, que é, é uma pessoa que se tem dedicado a estudar a gastronomia portuguesa. E falamos sobre, no episódio falamos precisamente sobre isso, sobre a evolução das receitas e sobre como muitas vezes há o preconceito que aquela receita tem que ser assim e que, uhum, se calhar até na origem nem era sequer assim.
Pois, exato. A cozinha evolui, é uma coisa que está constantemente a evoluir. Assim como a linguagem, por exemplo.
Sim.
E é importante termos consciência disso, e eu acho mesmo, apesar de eu ser um bocadinho, já me disseram que eu sou um bocadinho velho do restelo na cozinha, porque sou um bocadinho conservador na minha visão sobre determinadas receitas, isto é, não gosto muito de inventar e muitas vezes não lido bem com grandes alterações a receitas que eu considero tradicionais, e a combinações de ingredientes até, mas estou perfeitamente consciente de que é algo que se vai alterando com o tempo e que vai evoluindo sempre e acompanhando a disponibilidade de ingredientes nos mercados, por exemplo. E nós sabemos que, por exemplo, as frutas e os legumes mudaram de forma e aspecto e sabor até desde a sua origem até aos tempos de agora, não é? E, portanto, é muito importante termos essa consciência. Respondendo à tua pergunta, voltando à tua pergunta, Maria de Lourdes Modesto, depois tenho aqui eu tenho muitos livros em casa que são de autores que eu, para ser franco, não sei se são conhecidos, se não são. Depois tenho uma coleção também da editora Colares, que tem há um livro que é sobre, eu creio que aquilo foi o primeiro livro de cozinha publicado em Portugal, ou algo assim do género, com receitas que eram confeccionadas nos palácios reais, durante a monarquia aqui.
Pronto, a Guida Cândido, que foi minha convidada num dos episódios anteriores, ela estudou esses livros, esses primeiros livros de cozinha portugueses, e ela tem livros muito interessantes sobre isso. Um deles é o Comer Como Uma Rainha, em que ela fala dos menus das, penso que são 5 rainhas portuguesas, penso eu. Tem também o 5 séculos à mesa, em que ela também pesquisou esses primeiros livros de cozinha, e vai sair, e ela contou-me nesse episódio que vai sair uma coleção muito interessante no Público, que são, portanto, réplicas de 10 livros icónicos da cozinha portuguesa, e alguns desses muito antigos vão ser editados de novo.
Isso é bom saber, tenho que estar atento então.
Sim.
Então, lá em Londres, sabes que eu lá comprava imensos livros, porque havia as lojas de caridade, que era, portanto, tinha coisas em segunda mão, e eu passava por imensas diariamente e entrava sempre, diariamente também, à procura de livros de cozinha novos, e portanto muito daquilo que eu tenho são livros em segunda mão, que para mim até tem um valor mais especial, Porque muitos deles já vêm manchados com gordura da pessoa que esteve a cozinhar, etc., com notas escritas à mão. E eu consegui comprar lá os livros de cozinha que custariam, imaginemos, 30 libras, eu comprava-os por às vezes 2 libras e meia na loja. E tem exatamente o mesmo valor. E foi assim que eu fui construindo a minha coleção. E depois há o dossiê de receitas da minha mãe, cá em casa, todas escritas à mão, que também é algo que eu recorro várias vezes. Embora lá está, muitas vezes seja difícil decifrar, porque a minha mãe não cozinha muito, nunca cozinhou muito com medidas e com peso. Era uma mão cheia disto, uma mão cheia daquilo, uma pitada, ou então simplesmente tem uma lista de ingredientes e nós temos que tentar descobrir quais são as quantidades.
Que é o que acontece também no livro da Maria de Lourdes Modesto, não é?
Sim,
Também não é?
muito.
Já fiz algumas receitas e aquilo temos que ir aproximando.
Sabes que durante o primeiro estado de emergência, eu fui partilhando uma série de receitas com as pessoas. E houve muita gente que me disse, mas muita gente mesmo, que veio ter comigo a dizer-me como é que conseguiste fazer raivas, porque eu segui exatamente a mesma receita que tu, da Maria de Lourdes Modesto, e as minhas raivas ficaram uma massa única e uniforme, espalhada pelo tabuleiro, sem forma absolutamente nenhuma. E eu então decidi testar a receita da Maria de Lourdes Modesto. E o segredo estava em não usar a batedeira para a manteiga, usar apenas uma colher de pau. Aquilo era uma coisa muito simples, era tirar todos os ingredientes para dentro de uma
Da
taça
taça.
e usar a colher de pau. E as pessoas tendiam a bater a manteiga com a batedeira. O que é que isso faria? A manteiga ia ficar demasiado
Acaba
mole,
mal.
a taça nunca ia ganhar forma, não é? E a nível dos ovos, eu creio que os ovos antigamente ou teriam outra classificação, se calhar não haveria as medidas como há agora, ou então eram ovos que eram sempre mais pequenos, se calhar eram ovos caseiros que tendem a ser mais pequeninos.
E então as massas também ficam mais
É. É
líquidas.
preciso ajustar um bocadinho, exatamente. Exatamente.
Boa dica para quem tiver o livro da Maria de Lourdes
Sim, se
Modesto.
quiserem fazer raivas, não batam manteiga com a batedeira.
Olha, tu comes de tudo ou segues algum regime alimentar específico?
Não, como de tudo.
Comes de tudo.
Tudo mesmo.
E cozinhas de tudo.
E portanto, cozinho de tudo, sim.
Mas tens assim algum ingrediente que nem sequer consigas cheirar? Algum ódio de estimação?
Acho que não, e tenho reparado que os meus ódios de estimação estão cada vez mais a ficar de parte. Portanto, eu tenho notado que nos últimos anos tenho-me tornado muito mais receptivo a ingredientes que antes eu nem sequer podia ouvir falar deles, nomeadamente a banana. Eu nunca descasquei uma banana para comer.
Na sério? É que
Sim.
normalmente é a fruta que os miúdos que
Não,
conseguimos dar aos miúdos.
eu em criança não comia banana. Eu lembro que numa fase em que eu era muito novo comia a banana esmagada com a bolacha Maria e com o sumo de laranja e aquilo até passava assim meio disfarçado, mas nunca descasquei uma banana para comer porque eu não gosto. A banana faz-me espécie, não sei explicar. Mas agora consigo, por exemplo, comer um banana bread, consigo comer um muffin com banana. Talvez, no outro dia comi banana frita com um prato venezuelano que preparei cá em casa
Tão bom.
e aquilo até me soube bem. Banana caramelizou na fritura, portanto ficou, os açúcares caramelizaram, aquilo ficou interessante. Depois há coisas que eu não como porque não me entusiasmam particularmente, nomeadamente o kiwi, por exemplo. Nabo habituei-me a gostar. A minha mãe, por exemplo, não suporta nabo. E a minha mãe, se houver nabo na sopa,
Não.
mesmo que esteja passada, ela vai notar que há ali nabo. Eu não sou esquisito com isso. Carapau é um peixe que eu não gosto. Mas tirando isso, acho que não há assim nenhum ingrediente que eu não
Gostas
gosto de
de tudo.
todo. É. Sim, e quando não gosto, tento aprender a gostar.
E tu disseste-me que gostas de viajar e de explorar a nossa gastronomia. Imagino que nos últimos tempos não tenha dado para fazer grandes descobertas, mas tens assim alguma experiência que te tenha ficado na memória em que provaste alguma coisa ou contactaste com algum restaurante, algum sítio, algum produto que te surpreendeu?
Olha, por acaso ontem falei com um amigo meu, que é chefe num restaurante no Porto, sobre sericaia. Eu
E
lembro-me
uma
de
sobremesa
comer.
do Alentejo.
Do Alentejo, exatamente. Eu lembro de comer sericaia a primeira vez, quando fui ao Alentejo pela primeira vez com os meus pais. Foi há cerca de 10 anos. E eu comi aquela sobremesa e fiquei maravilhado, porque aquilo era completamente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse comido. De certa forma, lembrava ali o leite creme, mas era diferente, tinha aquele gosto do mel, depois tinha a ameixa de elvas por cima. E a canela, E a partir daí comecei a comer sericaia sempre que podia. Sempre que via sericaia em algum lado, podia. E agora, há muito tempo que não como sericaia. Portanto, há uns 8, 9 anos que não como e estou mortinho por comer. Mas
e nunca fizeste?
Nunca fiz sericaia. A minha mãe chegou a fazer, mas não era a mesma coisa. Aquela que eu comi no Alentejo era melhor. Depois, a nível de, assim, de coisas, experiências que me tenham marcado mais. Olha, este verão decidi ir até Trás-os-Montes, fazer uma viagem a solo, carro. Andei ali pelo Douro Vinheteiro, depois fui atrás dos montes e contava ter uma experiência memorável, uma experiência gastronómica memorável na zona de Chaves, porque tenho alguns amigos que são de lá e que me recomendaram um ou outro restaurante. Não foi tão bom porque apanhou ali uma altura chata da pandemia em que os restaurantes estavam naquela fase sem saber muito bem o que fazer. Não havia muita opção, havia muitos sítios fechados. E era verão. E a comida traz os montes, eu tenho a certeza que no inverno é muito melhor do que no verão.
Sim.
Portanto, tenho que dar uma segunda oportunidade atrás dos montes. Eu sou apaixonado pelo Alentejo. Por tudo isto respeito ao Alentejo.
Dentro das cozinhas regionais é aquela que te conforta mais.
É, pela qual tenho um carinho mais especial. Minha mãe, o meu avô era de São Bartolomeu de Messines, portanto, que é do Alto Algarve, quase Alentejo. E a minha mãe até costuma dizer que eu devo ter alguma costela do meu avô, apesar de não o ter conhecido, porque eu tenho esta ideia, que muita gente tem certamente, de um dia ir ver para o Alentejo e ter lá o meu terreno com os animaizinhos. Sim, mas eu quero mesmo isso. E sempre fui muito apaixonado pelo Alentejo, desde a costa até o Alentejo mais interior, sempre gostei muito dessa região. Outra região na qual gostei muito e que explorei este ano foi a região das Beiras, portanto, Serra da Estrela, e ali à volta.
Onde se come também muito bem.
Comi muito bem. Comi queijos ótimos, comi enchidos ótimos. No Douro, provei um azeite excepcional também.
Queres partilhar? Aqui podemos falar
sim.
De tudo.
Sim, é o azeite de... Aquilo é um lagar de azeite que existe perto do Mirador de Casal de Loivos.
É tão bonito esse
Mirador. Conhecido. É lindíssimo. Ao lado daquela escola primária.
Sim.
Há um lagar de azeite que eu creio que se chama de origem.
Ah,
aposto para origem.
Inclusivamente conheço a família que.
Pronto, que não sei se já provaste o azeite.
Sim, é o azeite que estou a usar neste momento.
Pronto, eu também. O azeite é maravilhoso. E eu tenho levado para casa das pessoas onde cozinho e as pessoas ficam maravilhadas também. O azeite é ótimo e depois é bom saber também que é um azeite que é feito através de um processo artesanal, que sofre o mínimo de intervenção e que as pessoas às vezes não querem muito saber disso e pensam, azeite é azeite. Não é. Não é bem assim. Este azeite é excepcional. O vinho deles também é muito bom. O mel é divinal. Também trouxe lá um fresquinho de mel. Portanto, recomendo, se forem para o norte, visitem o lagar de Casal de Loivos, porque vale mesmo a pena. Estava a tentar lembrar-me se há assim mais qualquer coisa que me tenha deixado particularmente entusiasmado nas minhas viagens por Portugal.
Assim, no algum restaurante... Tens assim algum restaurante que ainda não conheças e que esteja nos teus planos visitar em 2021, por exemplo, já que agora já não dá muito tempo.
É? Tenho uma lista que nunca mais acaba de restaurantes.
Aqui no Porto. Aqui no Porto, onde é que.
No Porto gostava de ir ao Fava Tonka. Não experimentei.
Já fui, é maravilhoso.
Pois, é o que toda a gente me
diz. Mas lá está. Eu tive, pronto, fui, acho que não sei, fui uma vez só. Eu já tinha ido à Esquina do Avesso, que é do mesmo chefe.
Sim.
E também correu bem, mas isto é tudo muito relativo.
Sim, claro.
Mas de uma maneira geral, as pessoas dizem sempre muito bem.
Sim, exatamente. E não nos podemos esquecer que, assim como nós temos dias maus, as pessoas que estão a trabalhar nos restaurantes também têm, às vezes.
Exato.
E são pessoas que lá estão, são humanos. E não podemos ser muito críticos às vezes, temos de ser um bocadinho flexíveis. No Porto, eu no Porto acabo sempre por ir ao mesmo sítio, que é o Almeja.
Não conheço e gostava de.
Então vai.
Recomendas.
Recomendo mesmo a sério. É o meu restaurante preferido no Porto, é um dos meus restaurantes preferidos em Portugal, eu não faço segredo disso. Depois em Lisboa também há alguns que eu quero experimentar. Gostava de experimentar um restaurante do José Avilés ou do Henrique Sá Pessoa, um restaurante de um desses dois chefes. Gostava de ir ao Je ne sais quoi, mas isto é assim, curiosidades que eu tenho que não são para já, não são prioridades. Depois há restaurantes mais pequeninos que também estão na lista. Gostava de ir ao Sem Maneiras. Uma amiga minha foi lá recentemente e ficou maravilhada. Mas quando for, tenho que levar a minha mãe, porque a minha mãe tem um carinho muito especial pelo Lubomir.
Ah, é?
Quer conhecê-lo à
Acho que
força.
sim. Tens que te certificar que ele está lá.
Sim, eu tenho um amigo que já disse que mexia cordelinhos, se fosse preciso.
Boa. André, tu já falaste que gostavas muito de escrever e tu, de facto, quem segue a tua conta no Instagram, apercebe-se da forma, da delicadeza e do entusiasmo com que tu escreves e descreves aquilo que fazes e que cozinhas. E dou-te os parabéns, porque é mesmo uma forma muito bonita e muito genuína a maneira como tu falas da comida. Em que fase é que está o teu sonho de passar essa escrita e as receitas que tens criado, para um livro? Já
Está no...
saí, já ainda está no disco do computador ou.
Ainda está no disco do computador, não tanto no disco do computador, mas mais nos meus cadernos. Eu escrevo tudo à mão.
Sim.
É raro ter receitas escritas a computador. De vez em quando dá-me assim uma ideia e penso, ok, tenho que começar a passar isto a computador porque
Pois vai-te dar mais
depois
trabalho.
vai dar uma trabalheira. Mas eu desde que comecei esta história de escrever tudo, tomar nota de tudo aquilo que eu como, fazer um género diário. Que foi há cerca de 5 anos, eu tenho uns 7 cadernos ou 8 completos, cheios de receitas, porque eu tomo mesmo nota de tudo o que cozinho. E portanto já tenho algumas centenas de receitas escritas. Umas correram bem, outras correram mal. Mas eu tomo nota de tudo, que é para depois ter a oportunidade de melhorar. Neste momento, estamos nessa fase ainda em que vou escrevendo as receitas nos cadernos,
Eu acho
algumas.
que isso vai dar para uma coleção.
É assim, pelo menos um eu quero publicar e sei que vou publicar porque é o meu maior sonho, é um objetivo que eu tenho mesmo, porque eu gosto tanto de escrever como gosto de cozinhar. Então mesmo no mesmo patamar, estas duas
Portanto,
paixões.
nunca vai ser só mais um livro de receitas,
Eu não quero que
vai ser
seja só
mais
mais
do
um
que
livro de
isso.
receitas. Sim. Até porque os livros de receitas podem tornar-se aborrecidos. Quando tu vês uma lista de ingredientes muito grande, e uma lista de passo a passo também muito extensa, as pessoas podem perder um bocadinho a vontade de fazer a receita. E não é isso que eu pretendo de todo. E depois, para além das receitas, há o tal gosto de escrever sobre a comida, portanto, de mencionar algumas memórias que eu tenho de infância, algum texto, se calhar, em género de crónica ou de ensaio sobre isto ou aquilo. Até para a universidade eu fiz isso, eu tinha uma unidade curricular que era para refletir sobre como a tecnologia vem mudar a forma, portanto, do nosso dia-a-dia, as coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, e tínhamos de escrever um ensaio sobre isso, e eu escrevi sobre a forma como a tecnologia vem mudar os nossos hábitos alimentares. Desde que os frigoríficos entraram em casa, e começou a tornar-se possível conservar os alimentos, micro-ondas, Bimby, por aí fora.
Tu, por falar em Bimby, és adepto de robô de cozinha,
Não tenho uma
mas
Bimby.
nunca te deu vontade de ter um robô de cozinha,
Não, não.
não?
Tenho um
Mas
processador, tenho
facilita.
uma batedeira. Sim, eu reconheço isso e cada vez mais vou aceitando um bocadinho melhor a Bimby. Nunca foi um ódio de estimação, mas era assim um bicho para o qual eu olhava e pensava, pá, não quero na minha cozinha. Nunca vais entrar na minha cozinha. As minhas irmãs têm, sempre tiveram. E eu reconheço que aquilo efetivamente dá muito jeito. Agora, eu ia dizer isto, eu queria começar a nossa conversa com isto e que eu vou por passar. Eu acho muito curioso o nome que tu dás ao podcast, os ouvidos também comem.
Sim, ah,
Sim. Nós costumamos dizer que os
obrigada.
olhos também comem, e costumamos reservar muita experiência, portanto, culinária e de comida ao paladar. Mas a verdade é que é uma experiência multissensorial. E para mim, a minha experiência com a comida começa quando eu olho para os ingredientes, seja na banca do mercado, seja na prateleira do supermercado. E começa também quando eu toco nos ingredientes, quando eu cheiro os ingredientes e o som dos ingredientes para mim não é menos importante que nenhum dos outros que eu acabei de mencionar. O som da faca a cortar os ingredientes, que nos permite saber que textura é que eles têm, o som das coisas a fervilhar na panela, isso para mim é muito importante mesmo. Diz-nos imenso sobre a textura dos ingredientes, daquilo que estamos a comer. E portanto eu acho muito curioso o nome que dás ao podcast. A primeira vez
Que bom
que
que
o vi,
gostas.
fiquei. A primeira vez que eu vi fiquei, pá, isto não me faz mesmo sentido. E nós nunca nos lembramos disso, mas a cozinha também é a audição, também é tato, também é olfato.
Sim.
É tudo
e,
mesmo.
Agora não me lembro do chefe, acho que é um chefe inglês, vi uma vez num episódio do MasterChef Austrália, que ele tinha um prato que era servido com um iPod e uns auscultadores. Penso que era um prato de peixe ou de
E
algo
ouvia-se o
ligado ao
som do
mar e
mar.
ouvia-se o som do mar.
Exato, eu acho que vi isso no Chef's Table. Acho que
Ok.
esse chefe apareceu no Chef's Table, algo assim do género.
E
Mas eu
se
lembro de ver
calhar
isso.
o Rick Stein, não, se calhar não, era outro chefe.
Não sei dizer.
Mas fiquei assim, realmente é para fechar o ciclo dos sentidos, não é?
Sim.
Para.
Porque, não, porque de facto não está reservado só ao paladar, de todo. De
Uhum.
todo. E eu disse isto na sequência de quê? Tinhas-me perguntado o quê? Desculpa.
Ai, onde é que nós estávamos?
Onde é que estavam?
É que a conversa está boa. Pois já não, também já não me lembro onde é que nós. Ah, estava de escrever, porque tu estavas a falar de que gostavas, estávamos a falar da tua paixão pela escrita, da forma como tu
Sim.
descrevias. Ah, que escrevias manualmente, não é? Que não,
Uhum,
da
sim.
Bimby, e acho que tínhamos passado para os
Era a
bolos de
Bimby, era
cozinha.
precisamente isso. Era a Bimby. Eu gosto de pôr as mãos na massa mesmo. E não quero que haja um objeto tecnológico a fazer isso por
Mas
mim.
o robô é um mediador.
Sim,
Também
é.
é assim, porque eu acho que a comida, a mesma receita, e mesmo que feita com a ajuda de um robô, feita por uma pessoa e feita por outra, vai ficar completamente diferente, porque
Sim,
há
fica
sempre
sempre
depois
diferente.
o, não é? Aquele,
O toque
aquela
pessoal.
sensibilidade e aquele toque
Sim. Mas
pessoal.
eu já fui mais averso à bímica que aquilo que sou agora.
Acho que ainda te vamos ver com uma bimbi.
Creio que não. Mas, por exemplo, tenho uma bateira, tenho um processador e uso-os e recorro a eles quase diariamente, porque efetivamente dão jeito, não é? E eu, lá está, sendo impaciente como sou, porque eu sou muito impaciente, se eu puder recorrer a esses dois atalhos aqui na cozinha, perfeito.
Antes de terminarmos esta conversa deliciosa, ia-te fazer assim umas perguntas mais curtinhas, assim mais sobre as tuas preferências. Quais são os ingredientes que tens sempre em casa e que te desenrascam, que te safam sempre quando não tens uma refeição planeada?
Manteiga, pão e ovos.
Muito bem. E os ovos, eu acho que os ovos é aquilo que nos realmente.
Que nos safa sempre,
Exato.
não é?
Acho que não conseguia viver sem ovos. Eu acho que me imagino a não comer, eu como de tudo também, apesar de tentar reduzir o consumo de carne,
Sim.
nomeadamente a carne vermelha, e acho que com alguma facilidade, e se calhar se não tivesse os meus filhos adolescentes, se calhar até ainda diminuía mais. E acho que conseguia eliminar, mas os ovos e os laticínios e os queijos, confesso que ia ser um bocadinho difícil.
Eu a manteiga não consigo viver sem manteiga, de todo. Já manteiga, natas, leite, mas a manteiga especialmente, eu como muita manteiga. E não me envergonho disso.
Qual o prato que nunca fizeste e que adorarias um dia cozinhar e dominar a técnica?
Beef Wellington.
Sim, nunca
Sempre.
experimentaste?
Nunca experimentei.
Se só pudesses comer uma coisa na tua última refeição, se só pudesses escolher uma coisa, entrada, prato principal ou sobremesa, qual é que escolhias?
Entrada.
Entrada?
Sim.
E o que é que escolhias? Qual é a tua, assim, uma entrada que te enche às medidas?
Isso é uma pergunta muito difícil, que seja algo muito específico. Mas qualquer coisa
Com
com pão.
vieiras, que eu sei que tu puseste qualquer coisa no Instagram
Sim,
com
as minhas
vieiras.
vieiras têm feito um brilharete nos últimos serviços que fiz. Por acaso estou bastante orgulhoso delas. Não, mas seria qualquer coisa com pão. Qualquer coisa de barrar no pão, provavelmente. Ou
Manteiga.
qualquer coisa que libertasse molho e sucos suficientes para ter uma fatia de pão por baixo a absorver isso tudo.
Para terminar, o que é que vai ser logo o teu jantar? Já sabes?
Ai, meu Deus, não.
Ou vais decidir à última da hora?
Provavelmente vou decidir à última da hora. Eu não costumo planear muito
Não?
em avanço, sabes? Não. Costumo chegar à hora do jantar e ver o que é que há por aí, o que é que anda por aí no
Improvisas.
frigorífico, apesar de ser gasto. Ainda ontem fiz, ontem não, anteontem fiz uma receita porque tinha aí umas batatas já cozidas E eu limitei-me a fritar as batatas em manteiga, deixei a manteiga queimar, juntei um bocadinho de miso e foi, muito honestamente, das melhores coisas que eu já comi nos últimos tempos. Portanto, eram batatas alouradas, foram cozidas e depois fritas, ficaram estaladiças, mas fofas por dentro. Depois com aquele salgado barra umami do miso, e aquilo ficou delicioso. A manteiga queimou, a manteiga ficou com aquele gosto de fruto seco, tostado.
E eu acho que tu falaste sobre isso no
Instagram.
Falei
na publicação sobre isso. E era literalmente batatas fritas em manteiga e miso, era só isso. Portanto, é um bocadinho nesse esquema que eu funciono. Chega a hora de jantar, dá-me a fome, vou ver o que é que anda por aí pela cozinha, apesar de ser gasto, e faço qualquer coisa. Tudo simples, sempre.
André, planos, projetos para 2021, já sabemos que tens esse sonho de um dia teres o teu livro, mais assim projetos que estejam na calha, vais continuar com o Vita? Eu sei que tiveste aí, há bocado falaste sobre teres passado aí por um momento um bocadinho de desalento.
Sim.
Mas é para continuar.
Sim, é para continuar. É para continuar mesmo. Vou ter que arranjar quem me ajude. Portanto, pelo menos na parte administrativa, entre aspas. Tudo o que seja falar com as pessoas, responder a dúvidas, gerir contactos, moradas, datas e encomendas, vou delegar essa parte a uma pessoa que está disposta a ajudar-me. A parte das entregas, se conseguir delegá-la também, perfeito, porque assim eu só me foco na cozinha e evito falhas.
Porque esse teu desabafo tinha a ver com o facto de tu fazeres tudo sozinho, não é?
Sim.
Que às vezes há pequenas falhas que acontecem, não é?
Sim, e eu sou muito perfeccionista mesmo, eu não lido nada bem com falhas. Por mais pequena que seja a falha, muitas vezes as pessoas dizem, mas estava ótimo, não houve falha nenhuma. Mas eu sei que, não, que houve uma falha porque não ficou como eu tinha idealizado.
Tu és o teu principal crítico.
Sou mesmo, eu sou muito crítico, muito crítico. E os meus amigos continuam a dizer-me, tens de relaxar um bocadinho em relação a ti próprio.
Sim.
Portanto, esse é um dos projetos para 2021, é ser menos exigente comigo próprio, ser um bocadinho mais gentil. O Vita vai continuar, sim, eu vou continuar a querer partilhar o máximo que puder com as pessoas a cozinha que eu pratico. Vou continuar a escrever. Entretanto, tive a oportunidade de publicar uma crónica no Comunidade Cultura e Arte, na página Comunidade Cultura e Arte. Estou muito contente e creio que vai tornar-se mais habitual. Isso deixa-me muito, muito feliz. E queria enverdar um bocadinho por esse lado mais da escrita. Portanto, não quero limitar-me a ser um cozinheiro, mas quero começar a explorar mais, a ter mais oportunidade de partilhar também aquilo que eu escrevo. E pronto, vou continuar com os serviços ao domicílio, não só de entregas, mas de eu ir à casa das pessoas cozinhar. E quero ver se começo a investir a sério na parte do livro. Começar a compilar os textos que já tenho e ver se começa a dar um rumo a esse sonho.
Muito bem, André. Foi um gosto ter-te aqui. Espero que esse fascínio que tens pela comida te traga ótimos desafios e oportunidades. E aproveito para desejar um Feliz Natal e um 2021 COVID-free.
Sim.
E com mais liberdade
que muito obrigado.
Tivemos este ano.
Também gostei muito de falar contigo, Teresa. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, André.
Obrigado. Falamos em breve.
Sim, Deus.
Pronto, beijinhos. Tchau, tchau.
Foi o episódio 26, o penúltimo da segunda temporada. As temporadas de Os Ouvidos Também Comem são curtas, eu sei. A primeira teve 3 episódios e esta vai ter 14. Mas ainda que não pareça, ter um podcast é bastante trabalhoso, sobretudo quando fazemos tudo sozinhos, desde os convites ao agendamento das entrevistas à edição dos episódios. Daí esta pausa. Fico à espera das vossas sugestões para a terceira temporada. Que temas gostavam de ver abordados, pessoas que gostavam que eu entrevistasse? Digam-me tudo através do e-mail teresa@lumbrando.com ou de uma mensagem privada via Instagram. Antes de terminar, lembram-se de eu ter prometido fazer um e-book com receitas antigas do blog que não tinham passado para o novo site do Lumbrando? Pois fiz não um, mas 3 e-books e espero conseguir oferecer-vos o primeiro ainda antes do final do ano. Fiquem atentos ao Instagram do Lumbrando. Para a semana há novo episódio e vai ser um episódio muito especial. Desenferrujem o vosso inglês. Até lá, já sabem, vamos comendo!